Alô, amigos e amigas, alô, alvirrubos, alvirrubas e torcedores de outros clubes também que estão aqui encheridos nesse Náutico, nesse telecast Náutico 4, Flamengo de Arco-Verde 2, no meio de prévias de carnaval, por tudo quanto é lado, mas também teve futebol. E eu estou aqui para debater. Meu nome é João Andrade Neto, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e Cláudia Santana para avaliar o que aconteceu no jogo, nesse jogo dos aflitos, que o Náutico ganhou do 4-2 do Flamengo, e também, obviamente, não tem como ser diferente, já projetar o que fica do Náutico para o jogo de quarta-feira contra o Santa Cruz, um jogo importantíssimo por dois clubes, pela Copa do Brasil, no Arruda, na quarta-feira, um jogo que vale R$1.450.000, ou seja, vale muito dinheiro, vale mais do que a cota do Náutico inteira do Campeonato Pernambucano, para você ter ideia. Então a gente vai debater tudo isso e vamos começar aqui, eu vou começar já com o Cláudio aqui para falar do jogo, um pouquinho, fazer uma análise rapidinha desse jogo, que de fato vale muito pouco, mas que ficou, e aí não tem como negar, tudo que vai ser analisado desse jogo vai ser meio que visualizando o jogo contra o Santa Cruz, né? Uma coisa mais, vai ser uma análise já para frente também, porque Márcio Goiano, mais uma vez, colocou quase a força máxima nesse jogo contra o Flamengo de Arcoverde, poupou o Wallace Pernambucano, que estava com a dor no joelho, poupou o Jorge Henrique, e eu não vou dizer que poupou o Suelton, porque o Suelton está fora do jogo contra o Santa Cruz, então ele testou já a dupla de zaga, que vai ser a dupla de zaga contra o Santa Cruz, né?
Uma única, eu vejo esse jogo, desculpa só interromper, único acerto, só para entrar e seguir a programação aí. Único
exatamente,
acerto foi
isso. Já testou a dupla de zaga, que foi Rafael Ribeiro e Diego Silva, mas, assim, não tem como desvincular esse jogo do jogo de quarta-feira. Então, primeiro, Cláudio, para você começar a já analisar o jogo e também essa escolha do Márcio. Mais uma vez, o Márcio colocou vários titulares, né? Inclusive perdeu também o Assis, machucado, já é dúvida para o jogo de quarta-feira. Eu queria que você fizesse uma análise do jogo em si, porque para o pernambucano vale muito pouco, né? Assim, vale quase nada. E o que é que você acha que fica desse jogo, o que é que preocupa para o jogo de quarta-feira, enfim. Eu queria que desse uma tua primeira análise geral aí, analisar rapidamente o jogo e o que é que fica para quarta, Cláudio.
Fala, João, Cássio, Rodrigão. Eu acho que o ponto de partida desse debate é exatamente a escolha de Márcio Goiano de colocar praticamente força máxima, né? Poupou o Jorge Henrique e o Wallace, que praticamente não tinham condições mesmo. E o Suelton para testar a defesa. E aí, para mim, foi um erro, principalmente você ter jogado três jogadores, dois que vinham de lesão, como Robinho e Assis. O Robinho ainda vem na sequência de jogos, não podia ter sido poupado, e Robinho apoiou muito. E Assis saiu machucado, voltando de lesão também. E o Jiménez, que é o único, praticamente o único primeiro volante disponível, né? O José ainda estava voltando de lesão. Então, já partiu do erro de Márcio e Goiano. Mas, assim, independente da forma que ele escalou o time, foi um jogo relativamente tranquilo para o Náutico. O Náutico abre o placar, os gols que o Náutico toma são frutos de erros do Náutico. O primeiro gol no pênalti, o Krobel chega atrasado, chega com uma carga por trás do Flamengo. E o segundo, um lateral besta, que o Diego resvalou na bola, o Krobel também falhou na marcação, depois ficou o Diego e Rafael não aproximaram. Isso é o segundo gol, mas no mais foi um jogo bem tranquilo assim para o Náutico, não foi uma grande partida, porque o adversário não exigia tanto. Assim, eu acho que o que fica de positivo são mais destaques individuais, e aí é Thiago fazendo uma boa partida, se tornando uma opção consistente para o clássico, um jogador que pode, se não for titular, mas pode ser um jogador para segundo tempo, para dar uma cara ao jogo. Acho que ele foi muito bem, fez um gol, deu uma assistência. E o desempenho individual dos zagueiros eu gostei também, mais do Rafael Ribeiro até do que o Diego, mas o Diego também manteve a média. O problema é que eu acho, foi até uma coisa que o Márcio falou, que é o desempenho coletivo do sistema defensivo ainda deixa a desejar. Esse gol, por exemplo, o segundo gol que o Náutico toma, é uma falha geral, é uma falha do lateral direito, do lateral esquerdo, dos dois zagueiros, mas quando é individualmente, os dois zagueiros, eles foram bem por cima, deram o bote certo, o Rafael Ribeiro ainda fez um gol. Foi bom para observar esses dois jogadores. Ainda não é um sistema defensivo que passa confiança, preocupa essa parte coletiva, o encaixe da marcação, posso dizer assim, preocupa muito para o clássico contra o Santa Cruz, mas individualmente mostra que se desse tempo, na verdade, para treiná-los, pode encaixar, treinar, trabalhar, forçar essa compactação do time para que não aconteça tanta falha coletiva como aconteceu hoje, como vem acontecendo em outros jogos do Náutico. Assim, no mais, não dá para observar muita coisa. Não foi um grande jogo, apesar de ter sido 4-2, muitos gols, mas assim, em determinado momento o jogo dava sono. Deu para observar também que, sem o Wallace pernambucano, o Náutico ainda não sabe com quem contar para centroavante. Tarcísio não foi bem, ficou muito isolado, tenta se movimentar, mas não tem a mesma qualidade, se enrola com a bola. O Rafael Oliveira entrou no segundo tempo, mas pouco tempo, não entrou muito, quase não tocou na bola. É difícil, assim, é mais apontar, o que dá para apontar mesmo é Thiago, positivo, e os dois zagueiros, assim, nessa primeira partida deles juntos antes do clássico, individualmente deixou uma boa impressão, mas assim, coletivamente o sistema defensivo ainda precisa melhorar.
Claro, eu concordo muito com o que você falou, tua análise, assim, e aí, só pontuando, eu acho que o que fica do jogo do Náutico, dessa vitória, olha só, o Náutico ganhou de 4-2, mas eu acho que o torcedor do Náutico, que foi ao jogo e que viu pela televisão, sai com uma pontinha de preocupação. E aí, justamente isso. Ninguém está preocupado com o Pernambucano. Ninguém está preocupado com o Campeonato Pernambucano. A preocupação é o jogo de quarta. E a pontinha de preocupação que fica é fruto da insistência de Márcio Goiano de colocar alguns titulares nos jogos que não precisam. E aí reside sobre a questão do Assis, né? Eu acho que o Assis, ele no segundo tempo, já no, ainda no início do segundo tempo, ele sentiu uma dor muscular. Foi substituído, desculpa, foi ainda no primeiro tempo isso, no finalzinho do primeiro tempo, ele sentiu uma lesão, foi substituído, entrou o Gabriel Araújo, e o que se viu a partir daí foram várias e várias e várias bolas nas costas de Gabriel Araújo, sabe? E assim, e é uma, isso a gente falando de um jogo contra o Flamengo de Arco Verde, que é um time limitado tecnicamente. Então assim, se diante de um, jogando em casa, nos aflitos, o lateral esquerdo leva sucessivas bolas nas costas, não tem, o torcedor que é do Náutico, que assistiu o jogo e que está mais ligado, não tem como você levar essa preocupação para o jogo de quarta, caso Assis não jogue, lembrando, como o Cláudio lembrou também, que Assis veio um jogador que veio de lesão, que estava lesionado até pouco tempo, então, o que aumenta o risco de não jogar na quarta-feira. De um jogador, de um Gabriel Araújo, que foi um jogador que nunca teve uma confiança da torcida do Náutico, que levou muitas bolas nas costas nesse jogo, e que, diante do Santa Cruz, o ponto principal do Santa Cruz, um dos pontos fortes do time de Santa Cruz, é a lateral, justamente a lateral direito com o Marcos Martins. Que você vai, assim. Você tem o melhor, um dos pontos fortes do time adversário, que no caso é o Santa, contra, caso o Gabriel Araújo entre, uma temeridade. Então, assim. Não era muito mais simples você poupar o Assis, que é de fato o titular na posição, num jogo contra o Flamengo de Arco Verde, que não vale nada para o campeonato, um jogo que teve um público fraquíssimo. Enfim, o torcedor do Náutico sabe. Oi, fala.
Eu falei que o Jiménez não tem reserva, mas na prática, Assis também não tem. Só tem no papel, que é o Gabriel Araújo. Mas a gente conhece o futebol do Gabriel Araújo desde o ano passado. Eu não entendo nem por que ficou, nem porque renovou.
Ele foi dispensado e voltou.
Aí, na prática, não tem. Porque um jogador, ele falhou no clássico contra o Santa, falhou hoje de novo. Então, é um jogador que, infelizmente, não tem condição. Não é um reserva, de fato. Não chega a disputar a posição com o Assis. Tanto é que Assis mal, em nenhum momento, a torcida pedia a saída dele, porque ele começou mal a temporada. Porque não tem reserva. E aí, hoje, até brinquei antes do jogo, esse jogo... Se Márcio Goiano não quisesse ir, deixar Miolo lá, botar um time completamente em reserva, pegar os titulares e amanhã de manhã treinar no CT. Acho que era o ideal.
E até porque isso, é porque quem jogou hoje, Robinho, a dupla de zaga que vai jogar, né? Assim, os jogadores titulares que jogam, Jiménez, esses jogadores, eles vão ter que, no domingo, eles vão ter que fazer o regenerativo para treinar, só começar a treinar de fato na segunda-feira, tem na terça-feira, véspera de jogo, também que não se treina. Então, assim, se perder um tempo de treinamento também nessa opção do Márcio Goiano de mais uma vez insistir nos titulares no Campeonato Pernambucano. Mas, enfim, é uma coisa que realmente. Ou ele está muito certo, a verdade é a seguinte: ou o Márcio Goiano e a diretoria do Náutico estão muito certos, ou todo mundo está errado. Sabe assim, é uma coisa Enfim, só o tempo vai dizer. Mas, antes, vamos passar, já que a gente está falando do jogo, passar rapidamente sobre como o jogo valeu pouco. Vamos rapidamente, Cláudio, falar sobre os melhores e piores em campo, né? E aí, eu vou começar com os piores, mesmo nós vencendo, vou começar com os piores, porque a gente já falou, a gente deu um spoiler aqui grande de Gabriel Araújo, tá? Eu voto Gabriel Araújo como um dos piores do Náutico na partida, mas eu vou dizer um outro jogador que para mim foi ruim na parte ofensiva, que foi o Tarcísio, que substituiu o Alves Pernambucano e que dá a impressão que o Alves Pernambucano é mais um jogador que o Náutico não tem reposição, porque o Tarcísio entrou para fazer essa função e de fato foi muito mal na partida. Se enrolou com a, como você falou, ele se enrolou com a bola, teve lances. É um jogador brigador, mas de fato ele tem esse problema de é um jogador. Um jogo desse contra o Flamengo, ele não, praticamente não deu uma finalização em gol. Então, eu acho que é um jogador que fica devendo, mas esse é reserva, tá? E o outro, que é titular e de fato preocupa também. Esse pelo fato de ser titular no esquema que o Náutico, que Márcio vem montando. Vai ser a terceira vez que eu volto nele como pior do Náutico. Terceiro jogo seguido. Que é Lucas Paraíba. Que é o meia. Que é o camisa 10. Eu entendo a presença dele em campo. Com ele, o Márcio mudou a forma do Náutico jogar. Que é uma forma que eu acho melhor. Um meio de campo mais preenchido e tal. Mas é um jogador que na função de camisa 10, mais uma vez, diante de um adversário fraco, num jogo sem pressão, ele foi muito mal. Criou muito pouco, criou poucas chances. Então, eu acho que o Lucas Paraíba, esse deve ser titular no Santa Cruz, no Clássico, mas é um jogador que eu elogiava muito, eu estava apostando muito no garoto, mas são três jogos seguidos que eu voto ele como pior em campo, um dos piores do Náutico em campo, e mais uma vez contra o Flamengo. Eu queria a tua opinião, Cláudio, também. Se tu concorda comigo ou se tu tem outros jogadores a apontar.
Não concordo. Para mim, esses três aí, Gabriel Araújo, pelo que a gente já falou, tudo, o Tarcísio também, eu falei no início. Ele até, no segundo tempo, ele até tentou participar, mas não tem essa qualidade como o Alas Pernambucano tem para sair, armar o jogo e aparecer na área para finalizar. O Lucas, o que me incomoda é o Lucas, que ele é muito sumido. Um jogo desse era para ele chamar a responsabilidade para o jogo. Em nenhum momento ele pega. E ele tem qualidade no passe. Ele já mostrou que tem qualidade no passe, mas em nenhum momento ele pega a bola, acalma o jogo, tenta criar jogadas. Ele fica muito sumido em campo. E além desses, eu não gostei também do futebol do Luiz Henrique. Eu achei que ele, ao contrário de Lucas, ele apareceu mais, mas errou também em grande número. Errando passe, desligado no jogo, um contra-ataque do Náutico no segundo tempo. O Náutico podia matar o jogo. Ele recebeu a bola, dormindo, o marcador chegou no meio-campo e roubou a bola dele. Mas assim, desses três, acho que Lucas, mais pela omissão mesmo, por aparecer pouco no jogo, seria o primeiro colocado. E Gabriel e Tarcísio completando esse pódio.
E aí, pro lado dos melhores, eu vou ser bem rápido aqui também, dos melhores, porque não tem muito que perder tempo aqui, porque o jogo. Primeiro, porque o jogo realmente, repetindo aqui, não valeu quase nada, mas. E também repetindo o que a gente já falou aqui, é um jogo que só serve para projetar o jogo de quarta. E projetando o jogo de quarta, o meu melhor em campo foi Thiago, tá? Ele fez um gol no frango do goleiro do Flamengo de Arco Verde, o Lucas, Lucas Gabriel, goleiro, e. Eu já, não, assim, o Lucas falhou em pelo menos dois gols do Náutico. E aí, até a pessoa na arquibancada que tava até brincando com o Nilson, né? Porque o técnico do Flamengo que eu vejo é Nilson. Nilson, pega a luva e vai agarrar, é melhor. Mas o gol que o Thiago fez, que foi um frango do goleiro do Flamengo que eu vejo, mas coroou a boa atuação. Eu acho que o Thiago fez. Ele tem um problema sério, que eu acho que ele segura muita bola, às vezes ele é individualista demais. Às vezes ele podia soltar a bola mais rápido, trabalhar coletivamente, ele não faz isso. Mas é uma coisa de garoto que se corrige. Mas é um jogador que surge como uma boa opção para decorrer da partida. Eu até, quando antes da gente gravar aqui, eu vi alguns amigos nossos da imprensa de rádio comentando sobre a possibilidade do Thiago ser titular na vaga do Jorge Henrique no clássico do Santa. Eu acho que já é demais. Eu acho que o jogo de quarta contra o Santa pede um jogador. Com a experiência do Jorge Henrique. É um jogo para o Jorge Henrique mostrar a que veio no Náutico. Experiência e tal. Mas o Thiago surge realmente como uma boa opção. Sabe? Se o Jorge Henrique fica mal na partida, continua mal, como ele vem jogando mal ultimamente, mas o Thiago pode ser uma boa substituição. Mas o Thiago se credenciou a participar do clássico de quarta-feira. Se não como titular, mas entrando no decorrer da partida. Eu acho que eu gostei muito da partida do Thiago. Não sei se o Cláudio concorda ou tem outro destaque.
Não, também. Eu até falei de Diego e Rafael, que eu gostei, mas assim, não chega a ser. Não foram melhores em campo, até porque falharam, principalmente no segundo gol. E o Thiago, ele tem esse problema de segurar. É, mas a bola tem até um lance no segundo tempo, já que ele puxa para a esquerda e o Rafael Oliveira vem entrando pela direita na área. Um pouquinho mais de. Se ele fosse menos afobado, ele podia dar o passe. É, mas ele chutou fraco. E assim, ele tem essa característica, né? Ele pega, bota para cima e chuta. Ele pega, bota, não é tanto de driblar, ele é mais de velocidade e chute. E hoje ele foi bem, fez o gol, deu assistência de verdade, né, pro Krober, um passe de calcanhar, que o Krober já chega chutando, e em determinado momento, logo no começo da temporada, ele perdeu um pouco esse posto de reserva imediato, né, entrava o Matheus Carvalho, até no jogo contra o Salgueiro, lá em Salgueiro, e eu não entendia muito bem, porque o Matheus nunca chegou a mostrar um grande futebol, e o Thiago teve aquele amistoso contra o Nil, acho que foi bem, jogou o Copinha, voltou e não entendi porque ele ficou alçado a segundo, terceiro reserva. Mas agora ele vai retomando o espaço dele, que é isso. É ele entrando aos poucos para ir evoluindo. Hoje ele fez uma boa partida e pelo menos a primeira opção de substituição, a depender de como tiver o jogo clássico, é a entrada dele, porque é o jogador que põe fogo no jogo.
É, e antes de a gente falar mais desse telecast náutico aqui, e aí de fato já projetar o jogo de quarta-feira, que é o que todo alvirrubro tá preocupado e pensando, vamos dar uma pausa e vamos parar ali na Companhia do Chope, lá em Boa Viagem, que é o seguinte, Cássio, eu fui lá hoje, e eu não sei se o pessoal da minha, do que me segue no Twitter...
Eu tô ouvindo o programa, viu? Só pra deixar claro.
você, por enquanto, você é um ouvinte privilegiado, você vai participar...
Filme da Marvel quando aparece outro personagem no filme solo de alguém. É mais ou menos
Não, você vai participar pesado na próxima parte. Mas o que eu falo
é o cara ajuda, pô. Geralmente o cara ajuda na confusão.
Eu, sobre a Companhia do Chope é o seguinte. Eu fui lá hoje na Companhia do Chope, nesse sábado, e antes do jogo, obviamente, e comprei o almoço aqui pra casa. Trouxe a picanha... fiz um vinagrete,
Eu nunca fiz isso, João. Eu ainda vou fazer um dia, eu sei que você tem esse costume, eu nunca fiz isso, mas tá na hora de buscar essa solução aí.
Faz o seguinte, faz o menino. Quando você dá o menino, porque o menino é mais fácil você comer em casa, pô. O menino na companhia corre, é uma confusão da bexiga, os caras querem com sossego, o cara lá, traz a comida pra casa. Aí, quando tu tiver um menino, tu faz, bem na companhia. Agitando, aí o cara traz pra casa. Mas é isso que eu falo, veja, a turma que me segue no Twitter percebeu, essa semana eu fiz um pedido, o meu pior pedido na face da terra.
Aquilo ali eu acho que é um grande fake news seu.
Não.
Por quê? Porque
eu pedi uma picanha no almoço.
Não vai.
Aquilo ali fala. Veja, a turma, veja, a turma disse que o motoqueiro comeu minha comida no meio do caminho. Ali...
Esqueceram, porra.
Eu pedi uma picanha e veio arroz e uns filetes de carne dura que tá longe da picanha e uma batata murcha em cima.
Aquilo ali aí, pra ser golpe. Disse... É nem golpe.
Aquilo ali é um crime.
Porque golpe, você chega a ficar em dúvida se você levou um golpe.
Exatamente. Aquilo ali foi um absurdo, porra. Mas assim, aí eu disse, porra, vou tirar o atraso, né? Aí eu fui na Companhia do Chope, pedi uma picanha argentina da primeira, assim, seu bicho, e outra coisa, quando eu vou pedir na Companhia do Chope, eu peço, ligo antes, peço para o pessoal já deixar preparado, porque eu chego lá, pego e já vou embora. Porque se você ficar lá, o risco é de você demorar a chegar com o almoço em casa, porque você vai tomar um chope, pede um tira-gosto, pede uma filé com queijo, pede não sei o quê. Aí eu já peço antes para não cair na tentação. Aí eu almocei uma picanha honestíssima, picanha argentina, e o velho pastel do beijoqueiro, porque se eu chegar aqui em casa sem o pastel do beijoqueiro, Priscila me manda voltar para Boa Viagem para pegar o pastel do beijoqueiro. Então, fica a dica aí da Companhia do Chope. Jovem, a gente tem que marcar para gastar os créditos lá. E você?
Bota fé.
Tem que, quando a gente vai para lá, normalmente a gente fecha a companhia, né?
Pô, eu fui descobrir, já não é mais um dia desse, mas foi depois de muito tempo indo lá, que o lugar era de dia, porra.
E pra mim, aquele lugar sempre foi da noite, pô.
É, não, tem que marcar, tem que marcar. A gente tem que, ó, veja. É, mesmo, é fantástico. A gente marca, vai você, a esposa e eu, a patroa, a gente fica lá, a gente fecha a companhia, pô.
Fecha. Não, pra convidar. Mas só depois entendi o porquê que a gente fechava, né? Porque a gente tava na hora errada.
Calma, tá, ó, vamos fazer o seguinte: esse telecast aqui a gente vai marcar um dia pra comemorar. Essa equipe aqui, Rodrigo tá convidado também. Pronto, aí todo mundo tá companhia. Pra comemorar. Porque assim, a Companhia do Chopp é o melhor lugar pra fazer confraternizar, tomar com os amigos, sair ali pra, enfim. É,
foi semana passada lá.
Não, então.
Ó, não, tem, assim. não tem mistério, não. É assim: é filé com queijo. As padarias eu traz um e tal, intercalando com pão de alho, que é muito, muito bom de lá, muito bom. É, geralmente eu peço a mesma coisa em todos os lugares, acho que a galera já sabe disso, que acompanha um pouco o podcast. E no, na Companhia do Chopp não é muito diferente, não. É o pastelzinho na entrada, essa carne intercalando com pão de alho, ou seja, pode ser duas carnes, dois pão de alho, eu como até aguentar. É, e a cartola. Agora tem duas cartolas, no caso tem que ser a sem conhaque, né, senão tem... Não tem a lei seca, mas você pede antes.
É, não, isso é fantástico. Assim. Então, é o que eu falo sempre: o cara que vai na Companhia do Chopp uma vez na vida, o cara volta. Porque é sensacional o lugar, comida de primeira qualidade, um ambiente fantástico, cara de boteco de respeito. Então, Companhia do Chopp, fica a dica para os alvirrubos que estão escutando esse programa ou para os tricolores que estão aqui querendo saber como é que vai ser o adversário do jogo de quarta-feira. Que eu, com certeza, tem tricolores que estão nesse telecast aqui e estão todos muito bem, muito, muito bem recebidos. Então, já que, Cássio, já que tu entras aqui, tu vai continuar. Porque a gente já vai falar agora pro jogo de quarta-feira sobre o clássico. Primeiro, eu queria a tua opinião também sobre essa questão de Márcio Goiano colocar vários titulares nesse jogo contra o Flamengo e o Carco Verde, se você acha que foi um erro. E o que é que você está projetando para esse jogo de quarta-feira entre Náutico e Santa Cruz no Arruda, valendo somente 1.450.000, vulgo quase 1,5 milhão.
Vulgo a vida. Tá valendo a vida de muita gente aí. Mas, entrando nesse debate, pô, não tá, eu vi a parte que você disse que você já desistiu de entender. Eu já desisti de entender. Para mim, assim, existe algum planejamento, porque isso não parece aleatório, não parece ser a revelia na direção, ou seja, parece ser algo planejado. E, pô, eu tenho a minha limitação. Todo mundo tem, e a minha é até baixa, inclusive, para entender até onde vai esse planejamento. E assim, tem algo que eu não estou enxergando aí. Eu não estou vendo sentido. É, se o Alas Pernambucano, por exemplo, não jogar até quarta-feira, pode botar um pouco na conta da série de jogos que ele disputou. Não teve folga. E essa formação alternativa, com seis ou sete jogadores, serão titulares no Arruda. Pelo menos. É, claro que foi uma formação alternativa porque não era o time titular, mas não é o chamado misto que a gente fala. Isso aí é um misto quente, na chapa. É, se você passar um olhar na escalação do Náutico, beira o time titular. Me surpreendeu muito. No post sobre o jogo, João, eu coloquei assim, que, parece, que pela sequência de jogos com o time titular, parecia óbvio que o Náutico atuaria com menos intensidade contra o Flamengo. Assim, freio de mão puxado e tal. E que isso tinha virado quase certeza, do óbvio virou certeza, depois do agendamento do jogo contra o Santa, que é algo importante a ser dito. Não é o fato de enfrentar o Santa, é o fato de que o jogo foi marcado para o dia 20 de fevereiro, faltando 5 dias para o jogo foi marcado no dia 15. O jogo foi marcado, era 15 de fevereiro, sexta-feira, marcaram o jogo para quarta-feira seguinte. Muito em cima da hora, muda qualquer planejamento. E considerando isso, os dois times tendo que jogar uma partida, o Náutico jogou no sábado contra o Flamengo e o Santa Cruz tendo um jogo contra o Sport no domingo, para que você vai arriscar qualquer coisa? Então, assim, o Náutico colocou, com o Josa de fora, colocou Giménez numa situação onde ele era o único jogador, de repente se machuca. Como eu falei no começo, logo acabei me metendo logo no comecinho, o único acerto foi a dupla de zaga titular, porque essa tem que jogar. Primeiro que a defesa do Náutico ainda não vem buscando afirmação, falhando bastante, mudando a composição, e terá o desfalque de Suelliton. Então, era uma chance, esse jogo do Flamengo, na verdade, era uma chance para teste. Porém, exceção feita a isso, várias outras posições não vi cabimento. Você acaba fazendo um jogo corrido, onde o Flamengo empata a partida, onde o Náutico chega a abrir 3-1, toma outro gol, ou seja, que ainda fica tendo um jogo
Inclusive, como foi contra o Vitória, né? Também, o Acadêmica Vitória chegou a colocar o principal, não abriu o placar, no segundo tempo correu, acabou fazendo 2 gols de pênalti. Ou seja, mesmo colocando o principal, o Náutico vai enfrentando dificuldade e vai, além da dificuldade, que não muda, ou seja, o time principal, embora tenha vencido 2 jogos, encontrou dificuldade da mesma forma, não facilitou o jogo, e vai desgastando. E uma hora essa conta chega, e pode ser contra o Santa. Não falo em termos de classificação, porque a classificação pode vir até você jogando mal. Então, assim, estou deixando claro que a conta pode vir, se a conta vier com a eliminação, porque fisicamente não aguentou, aí a conta está muito clara, não precisa nem falar. Mas eu digo assim, o Náutico pode até se classificar contra o Santa, como foi, por exemplo, deu um exemplo só, como foi Bahia e Liverpool do Uruguai, que chegou no primeiro tempo foi 16-3 em finalizações. Então, assim, só dava Bahia, e no final, Liverpool ganhou o jogo. Ou seja, não significa que o time do Uruguai jogou melhor, até porque não jogou melhor. Significa que teve uma chance, marcou, e o outro time criou o jogo inteiro e não marcou. Então, isso, situação de jogo é uma coisa. Agora, desempenho na partida, o time do Uruguai jogou bem. E o Náutico pode até se classificar se jogar bem. Agora, se isso acontecer por questões físicas, aí está muito na conta de Márcio Goiano, de forma que não está fazendo sentido. Ele sem a necessidade de colocar isso nas costas dele. Porque, como eu falei, acredito que seja um planejamento com todo mundo no clube ciente. Porque se fosse recado para a direção, não é recado para a direção. Alguém já teria se manifestado. Não,
a direção apoia.
Então, é isso que eu estou dizendo, porque se fosse recado para a direção já teria se manifestado, porque tem muita coisa em jogo. É simplesmente um planejamento, é isso aqui que tem e tal. O elenco é enxuto, mas dá para jogar contra o Flamengo de Arco Verde, dá para jogar contra a Acadêmica Vitória, contra o Vitória de Santo Antão, com um time misto frio, onde o time que seja basicamente reserva, que não seja o alternativo com mais da metade titular. Engraçado que o Náutico, ano passado, o Náutico variou bastante as equipes. Chegou a jogar a Copa do Nordeste, inclusive jogou até esse jogo com o Salgueiro. No jogo antes da final do Pernambucano, colocou um time em reserva, até perdeu a classificação. Lá, acho que foi no Piauí. Foi no Piauí,
Foi contra o Altos Piauí.
Foi contra o Piauí. E aí, assim, agora no Pernambucano, onde você tem uma chance gigante de fazer isso, o Náutico não vem fazendo. Essa vitória foi a terceira seguida no Pernambucano. O Náutico chegou, pela primeira vez, o Náutico entrou no G4 do estadual, porque ele tinha perdido os 2 primeiros jogos para Central Sport. O Sport não era o jogo da segunda rodada. O jogo da segunda rodada era contra o Petrolina, mas teve uma mudança. E depois de perder os 2 jogos, deu 3. Entrou no G4. Isso significa que nas quartas de final, o Náutico seria o mandante. É pouco, por quê? Porque a gente viu que o regulamento do ano passado é o mesmo desse ano. A semifinal, as melhores campanhas também jogarão em casa. Ou seja, supondo que os 4 melhores avancem nas quartas de final, hoje o Náutico seria visitante na semifinal. Então, ok, mas eu não sei se é isso que os caras estão pensando. E, sobretudo, se isso fosse a médio prazo, ok. Mas na hora que o jogo foi, no dia 15 de fevereiro, o clássico das emoções foi marcado para o dia 20, o planejamento tem que ser modificado. Tem que dizer, ó, agora, supondo que fosse isso, ó, se é isso aqui que a gente queria, dá um pause, porque tem algo muito maior. Não dá para colocar a perder nada fisicamente, nada contra o Flamengo de Arco Verde. Não pode colocar ninguém sob nenhum risco, porque o que vale é o jogo do Santa, e o Náutico é o maior exemplo de o quanto isso é importante. O Náutico de 2018 foi exatamente isso. Foi o time que conseguiu três cotas a mais, né? Fora a cota da estreia, ou seja, disputou 4 fases, 4 cotas. Ganhou R$4.300.000. E podendo repetir isso agora a partir de ter que chegar inteiro contra esse jogo do Santa. Mas não é o que. O time não vai chegar inteiro fisicamente. Acho que o time vai chegar desgastado. Pode se classificar? Pode, mas fisicamente é um desgaste. É óbvio que há. Mesmo que se todo mundo joga todos os jogos, ninguém descansa nada.
Já estamos aqui, já deixou bem claro o quanto discorda desse planejamento do Náutico. E para encerrar o programa, só queria pontuar uma coisa, e aí eu queria também a opinião de Cláudia e de Cássio, que é o seguinte: do time que vai jogar quarta-feira contra o Santa e que esteve em campo hoje, provavelmente a defesa não vai ser mexida, né? A defesa é Bruno. Vai ser o Clóvis na direita, Diego Silva e Rafael Ribeiro, que foi a dupla de zaga que ele testou contra o Flamengo, e ele deve manter, porque aí seria um absurdo ele trocar essa dupla de zaga, já que ele não tem o Suárez, está suspenso. O Suárez está suspenso, então ele testou a dupla de zaga titular. E na lateral esquerda, aí é que tá. Em tese, seria o Assis, só que o Assis saiu machucado e entrou o Gabriel Araújo, que a gente já falou aqui o quanto ele deixou de espaço. E na frente da zaga, só o Jiménez ali. né, com o Luiz Henrique. É, ô, Cláudio, dentro do que a gente observou no, nesse jogo de sábado contra o Flamengo, a defesa é o ponto mais preocupante para o torcedor do Náutico para esse jogo de quarta-feira, principalmente o lado esquerdo ali sem o Assis. A defesa como um todo, não vai ter o Suelto, tá suspenso. A imagem que foi deixada contra o Flamengo de Arco Verde é o que mais preocupa pro jogo do Santa Cruz. É a defesa, não?
É, com certeza. E é porque é um time que vem tomando muitos gols, né? Toma um, dois gols, tomou três contra o Sport. O sistema defensivo, no geral, né? É, desde o meio-campo, que eu também acho que o meio-campo do Náutico marca muito pouco. A entrada do Lucas Paraíba equilibra mais, mas, assim, ainda não tem aquela... Não protege tanto a defesa, assim. E com certeza, é o que vem preocupando o Márcio Goiano. Ele falou depois do jogo que esses erros coletivos tem que trabalhar, tem que treinar. É, e assim, o que preocupa também é porque, além dele não rodar o elenco, a gente não tem como saber qual é a melhor opção para a vaga do Lucas Paraíba, por exemplo. Se ele quiser ter um time mais defensivo, entrou o Haldner em alguns jogos, mas entrou muito mal. É, tem outro volante que possa fazer a função para dar um pouco mais de consistência no meio campo e proteger mais a defesa. O zagueiro ele testou mais por obrigação, né? Ele rodou os dois zagueiros, a dupla de zaga em alguns jogos, e nas laterais foi com titular enquanto pôde, né? Então até essa falta de rodagem do elenco prejudica para saber com quais peças ele pode contar. Em nenhum momento a gente não tem base em jogos para dizer, ó, se o Jiménez sair hoje, quem pode entrar, ou o Lucas Paraíba, quem pode dar um pouco mais. Se o Náutico faz 1-0 e tá precisando segurar o resultado, sai o Lucas Paraíba, entra quem? Só entra o Haldner em poucos minutos, 20, 25 minutos em alguns jogos, mas mostrou pouca coisa. Dava um tempo a mais para um jogador como esse, para outros volantes, para testar mais. É, assim, eu falo, a defesa preocupa, mas eu digo o sistema defensivo todo, assim, os volantes, os pontas que vêm para ajudar os laterais, é o que mais preocupa, e esse lado esquerdo do Náutico, principalmente, se o Assis não puder jogar. O Márcio falou até que, o Márcio Goiano falou que reclamou do time porque foi um lance que Assis forçou muito, uma jogada, e foi aí que ele se machucou. Mas se não fosse nesse lance, pelo cansaço muscular, podia ser outro, no segundo tempo, enfim, achar que um lance foi responsável pela lesão muscular, você não saber, que não vê que tem uma sequência de jogos aí que pesa também.
Cássio, concorda que a defesa, do que a gente viu no jogo contra o Flamengo, assim, da temporada inteira, é o ponto mais preocupante do Náutico para esse jogo?
Não, veja, isso são dois. Esse é o Wallace Pernambucano. Se o Wallace Pernambucano não jogar, e vira outro ponto. Nesse momento, a preocupação é para que ele tenha condições de jogo. E aí, ok. Aí vai depender da atuação dele, se vai bem ou não, mas ele vem muito bem. Mas, nesse momento, caso já que ele não está confirmado, acho até maior isso. Mas em relação, considerando que ele vai jogar, o sistema defensivo é o setor que mais preocupa, primeiro, porque é um setor que não se encontrou, é um setor que vai ter uma composição nova, e um setor que, contra o Flamengo Arco Verde, levou dois gols. Eu até, inclusive, termino até o post do blog assim, veja só, no mata-mata, de ida e volta, levar dois gols já é quase uma sentença para você voar. Num jogo único, fora de casa, meu amigo, é difícil você buscar uma classificação com a defesa não colaborando em apenas uma partida. O Náutico depende mais da defesa do que de Wallace Pernambucano nesse clássico das emoções. Porque, tirando o Wallace, acho que existem outras peças ainda que consigam se sobressair e buscar algum gol, embora ele venha dominando o setor. Mas o setor defensivo do Náutico não inspira confiança para uma partida dessa forma ainda não.
Então é isso. Então, acho que a gente, mais do que um telecast de Náutico 4, Flamengo de Arco Verde 2, esse aqui foi quase um hoje tem antecipado de Náutico e Santa Cruz, que de fato é um jogo que interessa, e que o torcedor do Náutico que está escutando aqui, que foi atrás desse telecast, ele com certeza ele estava mais querendo ouvir opiniões sobre o jogo de quarta-feira do que esse jogo de sábado contra o Flamengo de Arco Verde. Acho que o único que levou a sério esse jogo contra o Flamengo do Arco Verde foi Márcio Goiano, porque até a torcida do Náutico estava lá. Eu fui para o jogo na arquibancada, fui com o Augusto, né, para não perder a tradição. E aí era engraçado, porque o jogo estava rolando ali, quando o botou 1-0, estava 3-1, fiquei conversando com o Augusto outros assuntos, fora do futebol, assuntos da vida, assuntos de carnaval, assuntos da vida da gente. E aí o Náutico leva o 3x2. Aí eu viro pro Augusto e disse: Augusto, o Náutico não deixa nem a gente conversar. Porque agora a gente vai ter que prestar atenção no jogo. Aí ele ficou rindo. Mas enfim, é isso. O único que levou, nem Augusto levou a sério esse jogo. Só que levou a sério esse jogo foi aí.
Ele
foi
levou, Márcio Goiano. Pra tu.
Só que levou a sério foi Márcio Goiano, mas enfim. Esse foi quase um hoje tem do jogo entre Náutico e Santa Cruz, quarta-feira, pela Copa do Brasil, valendo R$1.450.000. E se prepare, porque vai ser um jogo que vai parar a cidade, pelo menos o lado alvirrubro e o lado tricolor do Recife. Cássio, um abraço, companheiro.
Um abraço a todos. Vou ver o que é que tem aqui na geladeira agora. Pedi companhia do jogo. Vou ver se desenrola uma parada agora. Para você, para Cláudio, para Rodrigo e aos torcedores ao vivo. Quando você falou do começo, João, sobre o ouvido, os ouvintes do Flamengo e Arco Verde também.
É,
só uma
tem,
palhinha do Arco Verde, que a galera cobra, inclusive, né? Fez gols, balançou as redes de Náutico, de Santa e de Sport. Fez 6 gols nessas, contra os grandes. Tudo bem que tomou 6, tomou 7. Ok. Mas, e somou 4 pontos de 9. Ou seja,
os pequenos,
eles se enrolam entre eles, né? É o que se fala muito. Porque, assim, jogar 2 jogos fora de casa, somar 4 de 9, é um desempenho bem ok. Para a menor folha do estadual, inclusive. Lembrando disso, né?
Só precisa ver esse goleiro aí, rever esse goleiro, porque...
Meu goleiro.
Eu não entendi o gol do Thiago, até agora, tu sem entender como é que aquela bola entrou.
Deu vai, pena. Aquela... Vai no YouTube e olha o último jogo do Flamengo, o gol do Murilo Rangel. Cobrou uma... Eu não sei se foi o mesmo goleiro, mas é o goleiro do Flamengo. Possivelmente foi o mesmo. Jovem, o cara bateu uma falta do meio campo. Meu goleiro achou que é pra fora. Foi no ângulo.
Pela TV, o gol de contra o Náutico, eu demorei a entender.
Não,
uma câmera só que mostra que ele vai segurar a bola, aí a bola passa entre os braços dele, cai pelas pernas, bate numa perna e entra no canto.
No estádio eu não entendi, não. No estádio eu disse assim, Nilson, pega a luva e é melhor tu entrar. E olha, e é porque o técnico do goleiro é Nilson. O técnico do Flamengo veio é Nilson. Foi um grande goleiro. Cláudio, e aí? Sabadão, tá liberado? Vai fazer alguma coisa? Dá um abraço aí pra galera.
Liberado agora.
Guerreiro, né?
Fazer o Cássio agora. Procurar alguma coisa na geladeira, né? Pra salvar a vida também.
geralmente você nunca acha, né? É. Essa semana eu fiquei tão feliz, meu irmão. Porque é a coisa mais... Não foi na despensa. Você geralmente... É uma coisa clássica. Você vai na despensa, não tem nada. Aí uma hora depois você vai lá, vê se... Pô, não vai ter nada de novo, né? acho que todo mundo... Não é... Aí todo mundo faz isso, não, porque você esquece que vai, você vai na esperança, você vai lá, pô, será que tem um biscoitinho aí, pá, não sei o que, uma bolacha, não tem, pô, esqueci de comprar. Aí quando dá de noite, pô, acho que deve ter. E eu já fiz a minha vida toda, não sei se outras pessoas fazem isso, né? Se for, enfim, é coisa de doido. Mas enfim, aí essa semana, meu irmão, eu fiz isso. Aí passou umas horas depois, não, fui lá e vi que não tinha nada. Umas horas depois, eu disse, pô, um biscoitinho, meu irmão, tava aqui. Quando eu fui lá, tava, meu irmão, lá atrás, intocado. Eu saí com a felicidade, que não vai ter um menino, pô.
Isso aí. É igual
pequenas vitórias da vida.
É igual o cara botou a roupa pra lavar, aí secou a calça, botou a calça, botou a mão no bolso, achou 10 conto na calça, 5 conto na calça. O cara fica na felicidade. Amassado, aquele 5 conto amassado, assim.
Não, dinheiro faz tempo que eu não acho em calça lavada.
Rodrigão, tu que tá achando muito dinheiro em calça lavada.
Dinheiro?
Coisa rara. Encerra, porque se deixar aqui, a turma vai ficar conversando potoca até aí, o trio elétrico passar.
Até fazer.
Bora.
Reza lenda.
Que amanhã eu tô de folga do pod, então hoje é dia da carga.
Reza lenda que amanhã, na frente aqui da minha casa, vai passar 8 trios elétricos. 8. 8. E detalhe. Oi.
Nem existe trios elétricos.
Oi. E detalhe, eu vou ficar sozinho com 2 meninos. Eu já disse, eu vou descer com 2 meninos. Vai ficar eu do lado.
Oito trios elétricos.
É. Vai desfocar os outros blocos aí, viu?
Meu velho. Isso é o quê?
É um bloco aí, tu não tá vendo? Aqui na Afonso Alendense, que algum ouvinte da Vaza que se manifesta.
Meu amigo, deve ser algum deputado, alguma coisa assim, velho. Isso não é
normal, não.
Não é normal, não.
Vai. Tá. Vamos embora. Abre. Até a próxima. E um abraço.